Olá, eu sou Adriana Carranca e esse é o podcast Lugar de Escuta. Hoje eu converso com uma pessoa muito, muito, muito especial e eu gostaria de apresentá-la contando uma breve história de quando a minha filha começou a expressar o desejo de dançar e de fazer aulas de balé. Logo me veio na cabeça, né, a primeira pessoa que me veio foi a Ingrid Silva, essa bailarina brasileira incrível que eu entrevisto hoje. E foi muito emocionante esse momento, porque foi a primeira vez que a minha filha viu dançar uma bailarina negra. E ela, olhando o vídeo da Ingrid, ela me falou: "Mamãe, ela se parece comigo." E isso foi muito, muito emocionante. Então, eu queria te dar as boas-vindas, Ingrid. Muito obrigada por você ter topado dar essa entrevista, participar do nosso podcast. E queria conversar com você sobre representatividade, sobre essa transformação que eu vi na minha filha através das imagens, né, de toda a sua luta, desde pequenininha, ela culminar, né, nessa transformação que você promove também nas crianças do Brasil e do mundo todo. Seja muito bem-vinda. Esse é o nosso lugar de escuta e é o seu lugar de fala, Ingrid.
Muito obrigada. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Eu sei que essa agenda e essa vida corrida demorou para que esse momento acontecesse, mas a gente está aqui agora e eu estou muito feliz.
Muito obrigada. Conta um pouquinho de como foi o início, né? Como é que você começou, de onde você nasceu? Eu sei que você nasceu no Rio de Janeiro. Como é que era essa família, né? E em que momento você decidiu dançar balé? E que você, principalmente, soube que era possível para uma menina negra dançar balé?
Então, eu sou do Rio de Janeiro, de Benfica, da Zona Norte do Rio. Eu já fazia várias atividades desde pequena. Eu fazia natação aos 3 anos de idade. Comecei futebol, basquete, todas as outras atividades junto com natação e tal. Com 8 anos de idade, um vizinho nosso, tio Arizi, mencionou para minha mãe sobre a Violinica da Mangueira, que estaria tendo esportes e tudo mais. E aí a gente se interessou, né, em se inscrever. Minha mãe inscreveu a gente, assim, bem despretensiosamente. A gente fez o teste de balé, passou. A professora, no caso, falou que a gente tinha talento e tal. E aí virou-se mais uma atividade, né, pra gente fazer, sem o intuito de, sonho dessa criança sempre foi fazer balé. Nunca foi. E aí eu acho que o balé foi me conquistando, pessoalmente. Com 6 anos, o Bruno entrou também. O Bruno é meu irmão. E a gente começou a ter essa jornada juntos. Eu fiz prova pra Escola de Dança Maria Oleneva, que era o Teatro Municipal do Rio. Passei alguns anos estudando balé lá. Depois eu fui pro Centro de Movimento Débora Coker e fiz um estágio com o Grupo Corpo. Foi minha primeira experiência profissional. Nesse meio termo, eu mandei um vídeo audição pro Dance Theatre of Harlem. Isso foi em 2007. Teve algum imprevisto, o vídeo nunca chegou. Acabou que o vídeo se perdeu pelo caminho. Aí, em 2008, eu mandei o vídeo novamente. O Arthur Mitchell, que é o fundador da escola, estava vivo na época, gostou muito do meu trabalho, recebeu o vídeo, e aí eu vim fazer o teste pessoalmente. Quando eu vim fazer o teste pessoalmente, para mim, isso foi um momento muito potente, né? Porque você sai de uma comunidade, a dança acaba te conquistando, e aí você tem a oportunidade de vir fazer o teste. E aí eu passei. Nisso que eu passei, eu voltei pro Brasil para organizar toda a documentação, né, de estudante da escola e tal. E aí, quando eu voltei de novo na escola, foi a primeira vez. Foi aquele momento ali que eu falei assim: caramba, eu realmente tô no balé. Sabe? O balé, para mim, é possível. Foi quando eu cheguei em Nova York no Dance Theatre of Harlem.
Nossa, levou anos para que você se empoderasse, né? Se tomasse posse também desse lugar de dança, de ser uma bailarina profissional.
Em termos de escola, né? Porque como eu só estudava, né, dança e estava nas escolas, não era nada profissional, não era um trabalho. E os ambientes que eu estava, mesmo da escola, não eram tão diversificados. Então você não via ninguém que se parecesse com você, ou talvez passasse a possibilidade de que você teria essa oportunidade. Então quando eu chego num outro lugar que é fora do meu país, e eu vejo essa diversidade e eu vejo essa oportunidade, é que eu me questiono: caramba, por que que eu não vi isso onde eu estava antes?
Como é que foi lá atrás, Ingrid, a mudança, quando você começou numa escola da comunidade, né? E depois dali você fez testes e foi dançar em outras companhias, foi estudar em outros lugares, né? Como é que foi essa transição? Porque eu imagino que você começou na companhia dançando para não dançar, né, que partiu desse projeto comunitário. Depois você foi...
Para Marília Neva.
Exato, que é uma bailarina russa, né, que foi radicada no Brasil. E depois para Débora Kolker, né? Eu imagino, mas você me corrija se eu estiver enganada, que essa transição também deve ter sido difícil, principalmente da Dançando para Não Dançar, que era esse projeto comunitário, para a primeira escola de dança, como você mesmo falou, que não tinha a diversidade que talvez você visse no seu primeiro contato com o balé.
É, na verdade, assim, eu não consideraria que foi difícil, difícil, porque, de uma certa forma, eu já imaginava que seria totalmente diferente. Eu até falaria que seria diferente. Em termos de ambiente, por exemplo, eu ia para a Vila Olímpica da Mangueira, que é na zona norte do Rio, e a outra escola que eu já fazia aula, uma era no centro, que é o Centro de Movimento Débora Kolker, que era na Lapa, na época. Hoje em dia, essa escola é no anexo do Teatro Municipal. E quando eu fui para Débora, já era na zona sul. Na Glória, na verdade. Foi a primeira escola que eu fui dela, foi na Glória. E ali eu me deparei num lugar muito mais equipado, com toda a sua diferença de classes, e aí você também via que não tinha muita gente se aparecer com você. Até tinha, mas era muito pouco.
Porque o balé, para pessoas que não estão, talvez, envolvidas na dança, né, sempre foi, quando pensa no balé, você pensa em meninas brancas, né, ou pensava, não mais para mim. E quando, naquele momento que eu fui buscar os vídeos, seus vídeos para mostrar para Liz, eu também descobri outros brasileiros, né, que integram o Dance Theater of Harlem, o próprio Arthur Mitchell, né, que foi o primeiro bailarino afro-americano a dançar no New York City Ballet. Depois, outros, né? Carlos Acosta, Jonathan Batista, Consuelo Rios, Catherine Durhan, Mercedes Batista, Misty Copeland, Micaela de Prince, Betânia Gomes, que também é nossa vizinha aqui no Harlem. E, para mim, foi realmente uma grata surpresa ver meninas, bailarinas negras, né? De tamanho sucesso. Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava por que eu não conhecia essas bailarinas antes? Por que eu não sabia dessas bailarinas negras de sucesso antes, né? Então, acho que queria que você falasse um pouco sobre essa tomada do seu espaço, né? De meninas negras tomarem esse espaço da dança clássica, onde antes a gente não via, ou né, elas não eram vistas.
É, eu acho que o Dancer of Harlem, ele foi fundado em 1969 pelo Arthur Mitchell e pelo Carol Shook. O Arthur Mitchell foi o primeiro bailarino do New York City Ballet, o primeiro bailarino negro. Ele teve contato com George Balanchine, que na dança é uma pessoa muito importante, que deu muitas oportunidades para o Arthur Mitchell. Quando o Arthur Mitchell, em sua carreira consolidada, resolve criar sua própria escola, que é o Dance Theater of Harlem, ali ele por si só já revolucionou o mundo da dança, porque ele queria criar uma companhia e uma escola que tivesse o tanto de diversidade que ele não enxergava. Então ele cria essa escola no basement do Harlem, num porão, de uma igreja, dá oportunidade para todas essas crianças do Harlem. A partir dali, ele vai crescendo, ele cria um relacionamento com o Brasil, ele vai para o Brasil diversas vezes, ele cria balés com o Teatro Municipal do Rio, ele dança com alguns bailarinos do Teatro Municipal do Rio, e aí ele ia fundar, na verdade, o Dance Theater of Harlem no Brasil. E após o assassinato de Martin Luther King, ele retorna para o Harlem e ele fala, não, eu acho que eu tenho que criar esse projeto aqui, que é da onde que eu vim. Então, ali, o mundo da dança já sente essa mudança. Na época, quando ele criou a companhia, eu lembro que alguns bailarinos que entraram antes de mim, até eles falavam, a gente tinha que provar que a gente podia dançar. Isso era lá atrás, 1969, que bailarinos pretos poderiam ter a oportunidade de ser tão clássicos quanto. Então, isso daí já foi muito revolucionário, sabe? Então, hoje em dia, por mais que a gente não tenha tanto a diversidade, ou a gente não tenha tanto a visibilidade que a gente gostaria que tivesse, ou oportunidades, essa mudança já tem sido e vem sendo feita. Só é muito mais devagar do que a gente imagina.
E muito mais recente, né, Ingrid? É espantoso que seja tão recente. O Arthur Mitchell, você chegou a trabalhar com ele até.
Sim.
Né? Porque ele morreu em 2018, me parece. Então, essas transformações, essa revolução que tem acontecido, elas são muito recentes, né? Não só no balé, mas em outras áreas. É impressionante. Muitas pessoas falam assim, ah, mas a escravidão ficou para trás. Não, não ficou. A gente está vendo, né? A gente ainda vê as consequências desse horror que aconteceu e que o Brasil foi o país onde a escravidão mais durou, né? por quase 4 séculos, né? E a gente ainda é tão recente, a gente vê que as transformações, que a integração, que a própria consciência, né, coletiva de ver o que você falou, de saber que, obviamente, pessoas negras podem dançar balé, podem fazer qualquer coisa, ela é tão recente, é muito espantoso isso.
É, eu acho que essa parte que faz ela se tornar recente é através da mídia, de reportagens, de vídeos, mas é muito doido que, por exemplo, em 1969, quando ele criou o Dance Theater of Harlem, foi lá que ele já tinha feito a revolução das sapatilhas. E a parte recente, quando a gente fala também, acaba se tornando, por exemplo, só em 2019, que as marcas começaram a fazer sapatilhas pra tonalidade, começaram a fazer.
Nossa!
É, novembro de 2019, porque no Dance Theater of Harlem, antes dessas sapatilhas já serem feitas, as pessoas já pintavam as sapatilhas nessa época. Inclusive, quem criou esse método, né? E quem criou essa uniformização foi o próprio Arthur Mitchell, lá atrás.
É, eu li na história, tem um quadro ali que explica lá no Dance Theater of Harlem, né? Eu não sabia, até eu queria que você contasse para os ouvintes essa coisa da sapatilha, que eu acho que muita gente não sabe, que a cor da meia e da sapatilha, né? Que a gente sempre entendeu como cor de rosa, né? Clarinho, rosinha, clarinho, era, na verdade, para ser a cor da pele da bailarina. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da sapatilha e das meias.
É, a sapatilha, né, e a meia calça, ela é uma extensão do corpo da bailarina. Então, quando você vai assistir uma peça de balé no teatro e você vê a bailarina com a meia calça e a sapatilha rosa, isso não tem nada a ver com figurino, né? Muitas pessoas associavam ao figurino. Ah, nossa, porque combina. E não é. É totalmente diferente. A meia calça e a sapatilha é a extensão da bailarina, que significa que é a tonalidade da pele dela. Na Europa, quando o balé foi criado, majoritariamente por pessoas brancas, o rosa era o tom mais parecido com a pele dessas pessoas. Só que como a dança vem se evoluindo, crescendo, tendo outras diversificações dentro dela, ela se tornou mais acessível para todo mundo. E aí que o Arthur Mitchell, através de uma das bailarinas que já dançava na companhia dele, um dia ela entrou na sala com uma sapatilha meia calça da tonalidade dela e ele falou, nossa, tem tudo a ver. E aí ele trocou o figurino da companhia. E aí a partir daquele momento ali, a gente já tinha camareiras, né, que cuidavam da companhia de balé, que começaram a criar tintas para combinar com a pele de cada bailarino. Então, quando você olha o leque de diversidade, né, e de expansão, é muito bonito de ver que você vê todas as tonalidades ali, e todas essas tonalidades também fazem parte daquele mundo da dança também. E aí foi daí que surgiu isso tudo.
Não, isso é muito maravilhoso e muito revolucionário, né? E é impressionante, Ingrid, como uma mudança que nos parece tão simples muda tudo, revoluciona, né? toda uma história. Porque, como você falou, são várias tonalidades de pele. Você vê isso nas bailarinas, é muito bonito. Lá no Dance Theater of Harlem, mesmo as crianças, né, quando você vê. E a própria escolha, né, quando a criança vai comprar a sua sapatilha, a sua meia, ela escolher qual é o tom que mais combina com a sua pele. E a gente vê naqueles pezinhos a diversidade que existe no mundo. E uma coisa bonita que eu acho também lá do Dance Theater of Harlem é que hoje você não tem só bailarinos negros dançando. Você tem na escolinha, você tem na classe das meninas, né? Então, a minha filha, a filha da Ingrid, estão na mesma classe de balé, lá no Dance Theater of Harlem. E você tem uma menina japonesa, você tem uma menina oriental, você tem um menino branco. E é todas as tonalidades de pele entre as meninas negras também. Então, isso ajuda a ampliar os nossos horizontes e a entender realmente como esse conceito de raça foi algo criado para a exploração de uma parte da população, mas ela não existe de verdade. Nós somos de muitas tonalidades, né? Então, é bonito, essa experiência também é muito bonita e muito importante. Imagina o impacto que isso teve quando você chegou aqui no Harlem. Você veio sozinha para cá? Você saiu? Você já tinha viajado antes de vir, quando você veio a primeira vez aqui para Nova York?
Então, já tinha viajado com a companhia para vários festivais de dança, apresentações, mas não internacionalmente. Foi minha primeira viagem internacional. Eu cheguei em Nova York, conheci uma cultura diferente, não falava inglês ainda, aprendi tudo aqui. Então, foi um choque cultural e diferenciado muito grande.
E a surpresa de você ver também, talvez, não sei, Nova York é um centro do mundo, né? É um mundo vive aqui em Nova York. Essa experiência também é bastante impactante, a experiência da pluralidade, da diversidade de povos, né? De todas as partes do mundo, realmente, que é uma coisa que é bastante estimulante. Como é que foi a relação com a sua família? Eu conheci a família da Ingrid, eles são maravilhosos, tão maravilhosos quanto ela. E eles foram muito importantes também quando nós chegamos aqui em Nova York com a Liz. A família da Ingrid estava aqui e eu me lembro que a gente ainda nem se conhecia. Eu mandei mensagens pedindo algumas dicas de escola e logo assim a Ingrid abraçou a gente, assim, a família da Ingrid abraçou a gente e isso foi super importante para nós, para a Liz, que fez a gente se sentir não só amigos, mas parte da família. Assim, foi uma acolhida muito, muito importante. E eu já ouvi também de várias pessoas, Ingrid, como você, eles falam, a Ingrid é a nossa madrinha, mas são várias pessoas, você tem vários afilhados aqui.
Nossa!
É, de todas as partes, a Ingrid é uma madrinha. E eu imagino como é que foi essa família tão próxima, né? Vocês morando ali no Rio de Janeiro, de repente você ter que se despedir deles e cair aqui nesse mundo que é Nova York. Como é que foi essa experiência?
Eu acho que, assim, foi a minha primeira experiência longe de casa, sem a minha família. A gente sempre foi muito unido. Minha mãe, né, sempre incentivou a gente em primeiro lugar e até muitas das vezes teve que sair do trabalho para poder levar a gente para dançar, para fazer aula, apresentação. Então, foram anos de dedicação para que a gente pudesse chegar no patamar que a gente chegou hoje. Meu pai também sempre incentivou muito, mas sempre trabalhando muito na área dele. E a minha mãe, que era a que mais falava, ai, não, vamos para essa escola, vamos para outra. Nova York é uma cidade que é super diversificada em todos os sentidos. Tá todo mundo junto e misturado. Então, quando eu chego em Nova York também e eu vejo essa diversidade, eu vejo a dança, eu vejo as oportunidades, é um outro leque, né, que se expande, que se abre culturalmente. Como o Rio de Janeiro também é uma cidade muito grande, com tanta coisa acontecendo, o choque não foi tão grande por conta disso. Mas o choque foi grande na parte da linguagem, né? Eu não falava inglês, então demorou muito tempo até eu criar laços, até eu conversar com as pessoas, até eu entender o que as pessoas estavam falando. Então, essa parte de choque cultural foi bem punk.
Uhum. E a saudade de casa? A saudade da família?
Ah, sempre, né? Sempre, sempre morria de saudade. É, durante um primeiro ano foi bem difícil. Até falava pra minha mãe, olha, eu acho que não vai dar certo. É, eu vou ter que voltar pro Brasil, não acho que... Minha mãe falava, não, minha filha, não desista, continua aí. Então ela foi uma figura muito importante nessa parte da rede de apoio, né?
É muito impressionante na sua história, nas histórias de várias pessoas de sucesso, como a família é realmente importante, né? A mãe, ou o pai, ou ambos... como esse apoio, essa estrutura é importante, né? Essa motivação. E você fundou recentemente a Pod Her em 2017. É uma organização criada para fomentar a vontade de mudança. Como é que é isso? De onde surgiu essa ideia, né, de você criar essa plataforma, como vocês descrevem, um ambiente seguro para as pessoas compartilharem a sua história numa zona livre de julgamentos, incentivando o diálogo de uma forma muito empática e gerando essa transformação nas pessoas para que elas queiram se transformar e transformar também.
É, Pod Her surgiu de uma conversa, né, entre mulheres. Na verdade, eu acho que a gente sempre se encontra naqueles ambientes de festa ou na casa de uma amiga, onde todas as mulheres se reúnem e começam a falar sobre diversos assuntos. Então, eu já tinha visto na minha própria jornada o quão é importante você ter a oportunidade de sempre falar por si, de sempre ter esse papel de protagonismo na sua vida também. Não são todos os dias que muitas têm esse papel. Então, quando a gente fundou o Pod Her, foi nesse intuito. Primeiro, de criar uma comunidade. Segundo, de criar um espaço seguro para que essas pessoas pudessem contar suas histórias e serem potencializadas através disso. A gente teve um nosso último evento ano passado. Foi muito importante e muito gratificante ter criado um evento como esse. A gente tem uma comunidade de mais de 300 pessoas no mundo todo. E ver essas pessoas se comunicando, se encontrando, criando esse networking que é tão importante para as mulheres, é muito importante, né? Às vezes a gente tem sonhos e gostaria de ter realizações entre muitas outras oportunidades e a gente não tem um espaço. Então é aí que vem o Pod Her. É um espaço criado para isso.
é para as mulheres, né? É especificamente para mulheres.
Sim.
A gente tem várias camadas, né, na nossa sociedade, de camadas de dificuldade, né? A questão de ser mulher, você tem os espaços já são mais limitados. Para uma mulher negra, os espaços são ainda mais limitados, né? Então, você tem essas camadas, né? Como que você superou, né, essas camadas? Eu lembro que recentemente você fez um post sobre, acho que foi o primeiro episódio de racismo, né? Claro, que você vivenciou aqui, quando uma pessoa estava na fila conversando com alguém e uma pessoa perguntou qual era a sua profissão. Foi uma coisa, acho que recente, mas eu queria que você falasse sobre isso e se você notou, né, ao longo da sua carreira, outros episódios parecidos.
Eu acho que quando você é uma pessoa negra, né, você não tá livre disso, você passa por isso a sua vida inteira. Então, por mais que esse tenha sido um episódio recente, é um de vários, né, ao longo da minha vida toda. Eu acho que no início, quando eu era criança, eu entendi que isso era errado, eu entendi que era racismo, mas as pessoas não falavam tão abertamente, não tinham tanto entendimento disso. Então eu achava muito estranho quando esse tipo de situação acontecia. Eu falava, nossa, que esquisito. Comportamento diferente, eu não entendia muito bem. No balé, o racismo, pra mim, no Brasil, era muito mais velado. As pessoas não falavam nada em específico, mas elas te olhavam com uma cara diferente. E tinha algumas que falavam, que eram bem cara de pau, mas aí também vem tudo a ver com como o balé é tóxico, né? É uma arte muito bonita, mas tem umas outras camadas ali que são muito tóxicas. A gente tem muitos diretores, professores, pessoas muito traumatizadas que, infelizmente, acabam passando esses traumas para a nova geração. E aí, quando eu chego aqui nos Estados Unidos, né, eu me encontro no Harlem, eu me redescubro em várias maneiras, até por conta de identidade, cabelo, dançar numa companhia nos Estados Unidos que é super diversa, viajar o mundo todo com essa companhia e ver, né, quando você vai para estados que são totalmente brancos, não tem pessoas pretas, não tem diversidade. E isso, para mim, é uma reflexão de muita coisa importante, sabe? Quando eu tava na Filadélfia, né, que aconteceu esse episódio de racismo, é tão engraçado porque você tá acostumado com que essas coisas aconteçam, mas você nunca acredita que vá acontecer com você ali naquele momento. Tipo, eu tava com a Laura e com meu marido, e aí o cara perguntou qual era a minha profissão, ele falou assim, ah, mas você é empregada? Aí eu fico assim, ai, cara, que preguiça. E é preguiça e ao mesmo tempo é um choque, porque você fala, são 20 e 24, quem é que tem um tipo de conduta como essa? Mas aí você também vê que na maioria das pessoas, por mais que você fale, ah, eu sou antirracista, ah, eu não sou racista, tem alguma coisa ali em você que ainda precisa ser trabalhado, que ainda precisa ser desconstruído. E eu também entendo que as pessoas falam, ah, mas eu quero aprender, não sei o quê, mas então tem que ter essa busca pelo aprendizado, né? Não tem que ter sempre alguém te ensinando. Por exemplo, naquele momento ali, eu poderia ter ensinado pra ele, olha, cara, você não fala isso, nananã. Mas aí você também fica assim, ai, jura?
De novo, né? Jura? Nós estamos em 2024 e eu vou ter que explicar pra ele por que que não
Exatamente.
É adequado, né? Como que se forma esse pensamento? Porque as pessoas talvez não, elas não enxergam, mas é o que você falou, as pessoas precisam buscar ativamente esse conhecimento.
A gente fala sobre várias coisas entre buscar conhecimento, porque a gente está num mundo agora que tá todo mundo no telefone.
Uhum.
Não tem a possibilidade de você continuar cometendo esses erros e falar que você precisa aprender.
Não sabia.
Se você tá no telefone o dia inteiro, em rede social, em WhatsApp, lendo sei lá o quê, você também tem um tempo para se educar, para buscar por esse conteúdo, sabe? É uma longa jornada que eu acho que é sempre importante a gente falar sobre, mas também abrir espaço para que as pessoas se informem. Isso é muito importante.
Eu recentemente fiz um curso de letramento racial e foi espantoso ver que a maioria dos alunos eram pessoas negras, né? Então você vê que, como você falou, existe uma grande revolução na mídia, na televisão, os jornais. Eu mesma trabalhei mais de 20 anos em redações que não tinham pessoas negras. Era assim, o tamanho da população negra no Brasil, esses jornais, na minha visão, não estavam cobrindo o Brasil. Porque você também precisa ter uma diversidade na redação, em quem produz essa informação, em quem produz esse conhecimento. E isso mudou muito. Mas eu concordo que falta realmente essa iniciativa das pessoas buscarem ativamente, né, esse conhecimento, que é muito a diferença do eu não sou racista para o você se tornar antirracista, que é é você realmente transformar os espaços, né? Questionar os espaços onde você trabalha, onde seus filhos estudam, né? Questionar por que num país com uma população negra tão grande ainda existem escolas com crianças totalmente brancas, ou professores, principalmente, né, com corpo acadêmico só de pessoas brancas. Então, esse questionamento, acho que é muito também a confusão, que as pessoas não entendem essa diferença do eu não sou racista, mas a gente precisa fazer um pouco mais hoje, que é se tornar antirracista e realmente passar a nos questionar, né, esses preconceitos que levaram essa pessoa a falar para você. Aliás, conta, porque eu ouvi de você, mas eu não sei se os ouvintes sabem, se lembram dessa história. Ele perguntou sua profissão, mas ele já falou sua profissão, foi isso? Ele não te deu a oportunidade de responder.
É, na verdade, eu estava tipo na rua e aí, com a minha filha, brincando ali, e ele viu eu falando português, ele falou assim, ah, você é brasileira, conheço o Brasil, tralilê, tralalá, gosto muito da cultura, não sei o quê. Aí eu falei assim, ah, legal. E ele falou, ah, você tá fazendo o que aqui? Você trabalha? Porque na visão do americano, quando ele vai pro Brasil, provavelmente eu tenho certeza que, óbvio, esse cara devia ter um poder aquisitivo bom, e ele devia estar num hotel, em algum ambiente, onde a maioria das pessoas que estavam servindo ele eram pessoas pretas. E quando ele fala assim, ah, você tá trabalhando, você trabalha com limpeza, alguma coisa assim, eu não lembro mais exatamente o que que era. E eu falei, não, eu sou bailarina clássica. E aí veio o espanto e a admiração. E aí, pra mim, quando isso acontece, não é uma coisa que tipo assim, ai, que legal, ele gostou da minha profissão. Não, porque eu acredito que você pode ser a profissão que você quiser, independente do pré-julgamento das pessoas. E você não começa uma conversa com ninguém. Eu não faria isso com pessoas brancas ou pretas. Você vem conversar comigo e falar assim, ah, mas você trabalha na área de, sei lá, qualquer área. Até porque uma conversa, quando você tem ela, é pra você trocar com a pessoa, entendeu? E eu não senti que aquilo ali foi uma troca.
É, esse próprio, o próprio espanto e admiração, ele também imbui um preconceito.
Sim, com certeza.
Né? Porque você se espanta porque você antes acreditava que uma pessoa negra não poderia ser bailarina clássica. Então, esse é um processo que é longo e que exige realmente um esforço das pessoas brancas de se questionarem por que que elas têm essa preconcepção, né, sobre o que pessoas negras fazem como trabalho, o alcance, né? Hoje você tem várias pessoas negras que são ícones de sucesso, de profissões e vidas bem-sucedidas, mas realmente falta essa base, que é a gente se questionar o tempo todo os nossos próprios preconceitos e também por que os espaços não têm diversidade num mundo tão diverso. Né? Eu vi que você fundou também uma outra plataforma para divulgar bailarinos negros, a história de bailarinos negros, né? E acho que isso também tem a ver com o assunto, né, o tema desse podcast, que é essa importância da representatividade, né? E de você tornar as pessoas negras em todas as áreas, em todas as profissões, mais conhecidas, mais visíveis, né? Porque o próprio olhar, né, do coletivo, isso transforma o entendimento coletivo, né? A consciência coletiva, a percepção e a aceitação apenas pela visibilidade mesmo. Por isso é tão importante.
É, o Black Cymbalé foi fundado em 2019, depois do movimento do Black Lives Matter. A gente viu a necessidade de não só falar em entrevistas ou em qualquer outro momento sobre diversidade, mas também criar uma plataforma que mostrasse essa diversidade. É importante a gente, quando ocupa esses lugares de espaço e de destaque, pelo menos eu penso assim, de que você também possa potencializar a vida de outras pessoas. Então, o Black Cymbalé também vem como uma organização que quer potencializar esses bailarinos. Criando essa plataforma, a gente tenta fazer com que essa visibilidade também se torne em oportunidades. Então, a gente está trabalhando em criar uma bolsa de estudo para esses bailarinos. A gente também está trabalhando em futuramente fazer um festival de dança. E por aí vai. E crescer mesmo e fazer essa mudança dentro do mundo da dança para um bom e longo tempo.
Eu me lembro quando George Floyd, né, que foi assassinado e que levou a todo esse movimento do Black Lives Matter, né? Eu me lembro de uma cena muito emocionante, que era a filhinha dele nos ombros do tio, né, do irmão do George Floyd, e ela falava assim: "My father changed the world." Meu pai mudou o mundo. E infelizmente, de uma forma absolutamente trágica, que a gente nem acredita que ainda aconteça, mas, de fato, ele mudou o mundo, porque foi tão potente o Black Lives Matter e atingiu tantos lugares, chegou ao Brasil e houve tantas iniciativas ainda, né, dessa revolta, né, contra aquela cena horrorosa, mas é uma mudança que a gente, felizmente, realmente tá vendo, né, agora. Falta muito, né, Ingrid, para a gente continuar, mas é bonito de ver e acho que você é esse conduíte de transformação, né, não só para as crianças que simplesmente te veem, mas você tem esse papel ativo também de potencializar e promover essa transformação que é muito bacana. Quais são os seus planos para o futuro? Eu sei que você me contou alguns, mas não sei se você pode abrir.
Eu estou focando mais agora no Blacks in Ballet, nessa oportunidade que eu quero criar com a Bolsa de Estudos. Eu também estou focando em trazer o meu livro aqui para os Estados Unidos, a autobiografia e o livro infantil, para transformar em inglês. Eu acho que é muito importante. Eu também estou trabalhando agora em trabalhos coreográficos, eu comecei a criar, e tem sido uma nova jornada para mim, tem sido muito gratificante poder ver essa revolução do meu lado artístico, físico, de trabalho, de tudo. Eu estou muito feliz com isso. Tem alguns outros projetos vindo por aí, mas ainda não posso contar. Mas em breve, em breve.
Ó, tentei, gente. Mas olha só, a gente não falou do livro. Como assim a gente não falou do livro? A bailarina que pintava as suas sapatilhas, Ingrid Silva. É um livro lindo, gente. É lindo, é lindo. A gente tem aqui na sala, assim, ele fica exposto aqui, porque realmente é uma coisa linda que toda criança deveria ler. É um livro que mostra, né, como a oportunidade, o incentivo, né, realmente são transformadores e mostram aí a diferença. A diferença que faz, né? A transformação que faz na vida de toda criança, né? Essas oportunidades, esse apoio também da família e próprio esforço e insistência. E às vezes eu nem acredito, Ingrid, porque a Ingrid é assim: quando eu estou pensando ainda em levantar do sofá, a Ingrid já fez o jantar, ela já cuidou das crianças, já deu banho nas crianças, inclusive na minha, ela já fez uma live e ela já está. Isso tudo assim, no meio do ensaio para o quebra-nozes.
É uma loucura, é uma jornada muito... Nossa, eu sou muito energética, eu faço tudo ao mesmo tempo, é uma doideira.
É impressionante, a energia que você tem. E realmente o balé é uma profissão muito difícil, né? Assim, muito, que exige realmente muito. Você treina todos os dias ainda, né?
Sim, todos os dias. E agora também a gente viaja pela companhia, porque a gente é uma touring company. Então a gente está sempre em movimento, né? A gente está sempre dançando em vários palcos diferentes.
Uhum. E uma conquista que é maravilhosa e que você compartilhou nas suas redes, que foi muito emocionante, assim, eu chorei até, quando você foi levar a sua família, os seus pais, estavam aqui os dois...
Ah, no museu.
No museu em Washington, que tem expostas as sapatilhas pintadas da Ingrid. Isso é muito maravilhoso, né?
Sim, foi muito legal. A minha mãe já estava querendo ir nesse museu, assim, já tem muito tempo. E aí ela falava assim, olha, antes de eu voltar para o Brasil, a gente tem que ir nesse museu. Eu falei, não, mãe, pode deixar, não vou esquecer. E aí, quando eu tenho a oportunidade de levar minha família toda para lá, esse museu, ele fica em Washington, D.C., né? African American Museum, na Smithsonian. E é um museu que tem vários artigos importantes de pessoas pretas que fizeram história no mundo, né? E poder ter a minha sapatilha lá enquanto viva é muito maravilhoso, porque geralmente você conhece peças e pessoas e histórias depois que essas pessoas, né, foram embora. E poder estar aqui nesse momento, vivendo isso, trazendo essa história, trazendo essa diversidade, eu fico muito grata por toda essa jornada. Eu fico muito feliz de poder ter escrito um livro em especial para as crianças também, um livro onde as crianças se identificam, onde elas leem sobre diversidade. Eu amo muito o livro infantil, era livro que eu queria sempre, né, sempre teve na minha mente de escrever ele, porque eu acho que é um livro que eu queria também que as crianças se identificassem para além de tudo, né, que elas também tivessem um entendimento ali de que a dança é para todos. Essa página que você tá é a minha favorita, que é a última página, e ela mostra que é possível.
Eu vou descrever como a gente está num áudio, né? Então ele traz uma senhora lendo na ponta, dançando balé. Aí tem um menino negro, tem uma menina ruiva, tem uma menina na cadeira de rodas. E a gente sempre lê aqui em casa, né? A criança pequena, ela pede para ler sempre várias vezes, né? Acho que para absorver a mensagem. E nessa página, a Liz sempre fala: então, todo mundo pode dançar balé? Pode, olha só, a vovó pode dançar balé, ela fala. E é muito importante, realmente, essa imagem é muito impactante. E eu fui uma vez num desfile de um projeto na minha cidade em que a bailarina era uma menina numa cadeira de rodas e ela fazia o movimento das mãos enquanto uma outra bailarina que levava a cadeira de rodas fazia o movimento dos pés. E foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Realmente potente.
Nossa, que lindo!
É, lindo, uau, lindo. E essa imagem do seu livro também passa, né, essa mensagem, que é muito bonito. Ingrid, a gente está chegando quase no final, falta um pouquinho só. Esse podcast, né, a nossa ideia nesse podcast é que ele seja o nosso lugar de escuta e o seu lugar de fala. E eu queria te terminar, né, essa nossa conversa perguntando a você o que você gostaria que as crianças ouvissem de você, né? O que, que você gostaria de falar para uma criança que hoje está começando ou no balé ou em outra área que é do seu sonho, né? Sobre esse sonho, né, que você percorreu e conquistou.
É, eu acho, em primeiro lugar, eu fico muito feliz de poder exercer esse papel na sociedade e no mundo, onde você é pioneiro, né? Uma das pessoas que começou a falar sobre a diversidade, começou a trazer essa relevância da sapatilha, mas também da tonalidade de pele, dos lugares de pertencimento. A dança é uma arte muito transformadora, então eu sempre falo isso, o balé por si só é muito difícil, mas eu acho que as partes que te deixam muito felizes e potencializadas é quando você sobe no palco, né? Quando você vê que todo aquele esforço que você fez se torna em arte, tem alguém sentado na plateia ali de olho em você, se conectando com você, isso é muito especial. Eu acho que talvez eu não tenha experienciado ainda, mas não tem nenhuma outra profissão que traz esse gostinho de conexão, de emoção de dentro para fora. Então eu acho que é muito importante a gente nunca desistir dos nossos sonhos, a gente sempre acreditar nas possibilidades. Nada na vida é fácil, a gente já sabe disso, mas a gente não pode desanimar, a gente não pode. E quando você tem uma criança, né, que tá te olhando ali, tá te vendo como inspiração, tá te vendo como exemplo, isso também é uma força muito grande, até mesmo pra mim continuar com a minha jornada, sabe? Que é uma jornada de muita importância, não só na vida dessas crianças, mas na minha também, na vida da minha própria criança no futuro, e eu fico muito feliz de poder ser essa representante nesse sentido.
Esses dias eu estava na escolinha e a professora, eu cheguei um pouco antes e ouvi a professora perguntando o que cada um queria ser quando crescesse. E a Laurinha respondeu: eu quero ser bailarina, como a minha mamãe.
Ah, meu Deus do céu!
E muito bonito também. A Liz e a Laura estudam numa escolinha aqui do Harlem. Eles vão fazer agora
Black History Month.
Black History Month. E elas vão escolher um personagem, né, para que ela, dentro dessa profissão que elas escolheram, para elas desenharem, conversarem depois em classe, discutirem, né? Acho foi muito bacana. A Liz falou bióloga marinha. Eu não sei de onde ela tirou isso.
Nossa, que legal!
Mas a gente vai buscar, né, essa personagem. E a Laura respondeu: a minha mãe. Ela vai fazer a mamãe dela como esse ícone potente e que serve como exemplo para ela. Isso foi muito bonito. É muito lindo.
Feliz.
Muito lindo. Ingrid, eu queria te fazer uma última pergunta. A gente conversou sobre isso, né? Como esse episódio que aconteceu com você de racismo e essa coisa, caramba, eu vou ter que doutrinar, né? Hoje a gente já vive num mundo super conectado, a informação está disponível. Por que que esse cara não foi procurar, né? Por que que ele não foi se informar e por que que ele ainda não entendeu que não é ok, que essa visão dele de que eu seria, obviamente, se eu trabalho aqui nos Estados Unidos, sendo brasileira, uma mulher negra, talvez o mais provável é que eu fosse uma empregada e não uma bailarina clássica. Por que que isso não é ok? Eu queria que você falasse para as pessoas brancas, né, que estão ouvindo a gente, como é que a gente faz essa transformação, né? O que, que você gostaria que elas ouvissem de você para que você não tenha que ficar falando isso o tempo todo, né? E explicando isso o tempo todo, porque realmente a gente já está em 2024 e já está na hora das pessoas entenderem o seu próprio preconceito e o racismo estrutural principalmente.
É, eu acho que não é nem muito, talvez, o que eu gostaria que as pessoas entendessem ou ouvissem, mas eu acho que é importante a gente, como cidadão, né, do mundo, educador, muita gente tem criança, é importante que a gente saiba entender que papel essas crianças vão exercer no futuro, né? Todo o exemplo que você dá dentro da sua casa ou a sua criação, isso aí também vai entrar no futuro dessa criança. Eu acho que a gente já passou do tempo de se educar, é importante que a gente também possa correr atrás de livros, diálogos, independente de que esses diálogos sejam dolorosos, você talvez vai ouvir coisa que você não quer ouvir, mas eu acho que é num lugar de educação para você se preparar para quando você for pro mundo e você não passar por situações como essas, ou você não fazer com que ninguém passe por situações como essas, né? Porque é muito inconveniente. Eu acho que é mais isso, eu acho que é mais se educar, buscar livros, buscar conversar com as pessoas, buscar entender mais. A gente tem Big Brother aí, que é a história da vida, não sei se tem muita gente assistindo Big Brother, mas vou dar um exemplo muito claro do que está acontecendo com o Davi no Big Brother agora, e é uma visualização de várias situações que acontecem também na sociedade, né? Você vê uma casa de 20, 30 participantes excluindo um participante só, entre várias outras coisas que vem acontecendo, entre várias outras coisas que as pessoas vêm falando. Eu acho que, por mais que muitas pessoas não gostem desse programa, ele é um recorte da realidade, porque se as pessoas fazem isso ali num programa que é filmado, de uma certa forma elas também fazem isso na vida. Então, todas essas coisas só servem para ensinar a gente a não repetir esses erros, né? Independente de quais esses erros sejam. Então, eu recomendo que as pessoas ouçam mais, conversem mais sobre esses assuntos e se eduquem mais. É muito importante.
Maravilhoso, Ingrid. Muito obrigada pela entrevista. Eu tô com saudades, quero que você volte logo aqui.
Eu também.
A Ingrid tá em turnê pelos Estados Unidos, né, agora, e depois a gente vai ter o privilégio de assistir a Ingrid aqui em Nova York, na temporada do Dance Theater of Harlem desse ano. Eu queria agradecer aos ouvintes e dizer, leiam autores negros, vão ao teatro assistir peças de autores negros, vão ao teatro assistir o balé por bailarinas negras e com coreógrafos negros, né? Acho que essa transformação depende realmente, como a Ingrid falou, de todos nós. Uhum. Então, muito obrigada por trazer essa mensagem bonita pra gente e te vejo logo aqui.
Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz.
Beijo.
Beijo.